Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, está começando mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda e eu tô com você pela próxima uma hora. Você vai ficar sabendo sobre alimentação, agroecologia, dicas de saúde, cultura e muito mais aqui no programa. E você já sabe, o Bem Viver é transmitido de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que tá no site radiobrasildefato.com.br. E para quem gosta de podcast, tá super conectado, o Bem Viver tá no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Além disso, estão junto com a gente mais 17 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá que o nosso Bem Viver de hoje já está no ar. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E vamos abrir o programa falando que calor, hein? Desculpa se na sua cidade a temperatura não tá tão alta, o Brasil é muito grande, então pode ter de tudo no mesmo dia, mas muitas regiões do país estão passando por essa forte onda de calor. Aqui em São Paulo chegou a esfriar no final de semana na capital, mas a segunda veio junto com um sol intenso e no interior não esfriou não, viu? O calor segue aí há quase 15 dias. Bom, por isso eu peço licença para abrir o programa já dando uma dica de como passar bem durante esse período. O conselho é básico: coma frutas ou tome sucos naturais. E para descobrir quais funcionam melhor para refrescar, vamos ouvir o Alimenta a Saúde de hoje. A locução é da repórter do Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Manter a hidratação do corpo é muito importante para equilibrar o metabolismo e impedir problemas de saúde como tontura, pressão baixa, dores de cabeça e no corpo. Além de beber água com frequência, uma outra forma de se manter hidratado é consumir frutas ricas nesse líquido precioso. Elas possuem composições nutricionais essenciais para o nosso bem-estar, além de terem muitas vitaminas e minerais, como explica o nutricionista Matheus Silva.
As frutas que possuem mais água são melancia, melão, morango, abacaxi e pera. Elas são fontes de fibras, vitaminas e minerais e, por último, de carboidratos. As vitaminas e minerais têm como função manter o equilíbrio, a homeostase corporal. As fibras auxiliam no funcionamento intestinal, em quadros de constipação, e auxiliam também no emagrecimento. E, por último, fontes de carboidrato, principal fonte de energia do nosso corpo.
Logo na primeira mordida, já dá para perceber que a melancia, por exemplo, é cheia de água. No total, essa fruta é composta por 92% do líquido, com 31 calorias a cada 100 gramas. Além das frutas que Matheus citou, a ingestão de água também é crucial para regular o controle da temperatura corporal e a circulação sanguínea, por exemplo. Sem ela, diversas ferramentas vitais acabam ficando comprometidas. Matheus explica a importância de balancear o consumo de frutas e sucos com o de água.
Tem estudos que comprovam que sucos de frutas têm o mesmo efeito de hidratar o corpo da água. A água pode ser substituída por suco e fruta? Poder pode. O problema é que vai ter um acréscimo calórico na alimentação de quem fizer isso. Isso pode acabar levando ao aumento da glicemia, então tem que tomar cuidado com a quantidade de sucos e frutas que é consumido. Um consumo discrepante disso pode levar a esses efeitos colaterais.
As frutas ricas em água, além de ser consumidas in natura, podem ser utilizadas nas refeições principais, saladas, sopas ou sucos, por exemplo. Matheus também dá dicas de como utilizá-las de forma equilibrada e saborosa.
Tem a famosa salada de frutas, que pode ter um acréscimo de um iogurte zero, mousse de morango com queijo cottage. O queijo cottage acaba entrando no lugar do creme de leite, fica muito bom. Um suco de melancia com gengibre, ou então um espetinho de morango com chocolate 70%.
Além de tudo, vale destacar que essas frutas têm um grande poder energético. Para quem possui uma rotina mais exaustiva, elas podem ajudar a manter o pique se ingeridas em pequenas porções ao longo do dia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
Anotada a dica, agora eu vou aproveitar para dar uma minha. Faz esse suco de melancia que o nutricionista recomendou e adiciona gengibre. Nem vou falar muito, só experimenta para você ver a refrescância que sai. Seguindo aqui no programa, nós vamos entrar num tema que tem tudo a ver com essas dicas que ouvimos. Vamos falar agora de reforma agrária. Tem tudo a ver porque esse é um caminho para popularizar o acesso a todos esses alimentos que o nutricionista recomendou. Claro, esse é apenas um benefício da reforma agrária. O desenvolvimento social que ela é capaz de proporcionar ao país atinge diversas camadas e setores da sociedade. Eu estou falando essas coisas aqui, mas na verdade tem uma super especialista para explicar com exatidão tudo isso. É a Kelly Mafort, da Coordenação Nacional do MST. Quem conversou com ela foi a repórter do Brasil de Fato, Lúcio Dré. O papo foi a respeito de como a reforma agrária se relaciona às eleições municipais deste ano. Inclusive, essa é a primeira entrevista que o Brasil de Fato está fazendo na cobertura das eleições de 2020. Então, vamos conferir.
Kelly, muito obrigada por esse papo aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Kelly, em nível nacional, quais são as demandas do campo para as eleições de 2020?
Essas eleições são muito importantes porque nós estamos dialogando sobre os municípios e principalmente sobre os municípios onde a crise social, a gente mais sente as consequências desse agravamento da crise social. Então, o contexto dessa eleição municipal é sempre importante a gente destacar, né? O contexto da pandemia, também do golpe que ainda está em curso no nosso país, então são eleições que ocorrem em meio a um processo que é de guerras híbridas, no qual as fake news são apenas uma parte, né, da evidência disso, o agravamento da crise social, né, com mais de 13 milhões de desempregados, cerca de 40 milhões de pessoas vivendo de bico, trabalho precário, né, e a fome que é uma realidade no país e que é nos municípios que a gente mais sente essa contradição, né? Isso sem falar de toda a questão, né, relacionada aí à insegurança alimentar, o problema do colapso climático, né? Então, tudo isso se articula e estoura no município, né? Por isso que os candidatos, as candidatas, né, a Câmara Municipal, as prefeituras municipais, têm que ter bastante consciência, né, de que não é possível fazer uma gestão longe do povo, e nem também uma gestão para o povo, tem que ser uma gestão com o povo. E é nesse sentido que o Movimento Sem Terra apresenta algumas propostas fundamentais para que lá no município, tanto os vereadores como as vereadoras, como também os gestores, os prefeitos e prefeitas, possam estar enfrentando esses que são problemas nacionais, mas através de políticas que são políticas possíveis de ser desenvolvidas no município. Então, o que a gente destaca? Primeiro, o grande tema da soberania alimentar. Então, a nossa proposta é que exista um programa de aquisição de alimentos, que é um programa em nível nacional e estadual, e também os gestores tomem a iniciativa de fazer os PAAs municipais. Também outra política, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e já é lei, né, que 30% seja destinado, né, que advenha da agricultura familiar, dos assentamentos, de áreas indígenas. A nossa intenção, né, a nossa proposta é de que isso seja estendido até mesmo para alguns municípios, para 100% de produção da agricultura familiar para o PNAE. Além disso, nós propomos a organização de bancos populares de alimentos no município que ataquem o problema da fome. Também incentivo à produção agroecológica, agroflorestal, sem uso de agrotóxicos, transgênicos, uma política de fomento, de crédito, aquisição de insumos, principalmente com distribuição de sementes e valorização das sementes crioulas, né? Também que os gestores incentivem a formação dos COMOSANS, dos CONSEANS, que são aqueles conselhos de segurança alimentar e nutricional, que podem no município construir um plano de soberania alimentar, que é tão importante, né, e necessário. Além disso, nós também estamos bastante envolvidos para a questão do estímulo, né, à criação de frentes ou comissões nas câmaras municipais para debater o tema da soberania alimentar. Isso é possível por iniciativa dos vereadores, né? Além disso, também que se incentive políticas de redes de comercialização direta dos pequenos produtores com os consumidores. A gente viu, por exemplo, o problema da especulação sobre itens importantíssimos da cesta básica, como arroz, o feijão, o óleo, a farinha de trigo. Então, se a gente diminuir a distância entre um produtor e o consumidor, com certeza a gente vai diminuir também essas possibilidades. Essas são propostas, então, pensando na soberania alimentar. Além disso, a gente também propõe um outro bloco, que é de arrecadação de terras. A gente sabe que no próprio município existem terrenos que poderiam ser utilizados para agricultura urbana. E a nossa proposta é vincular a agricultura urbana, essas hortas urbanas, com a formação de pequenas comunas da terra, áreas que possam servir tanto para moradia, para produção de alimentos e também para o cultivo de árvores. E aí pensando principalmente na questão das agroflorestas. É possível fazer isso, né, nos municípios, em parceria com os governos dos estados, também com os governos da União. E além disso, estimulando, né, essa produção de alimentos que é tão necessário. O terceiro bloco é o da defesa ambiental. Então, estimulamos, né, a formação dos CONDEMAS, os Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente, né, com uma ampla participação da sociedade, discutindo um plano municipal de meio ambiente no município, incentivando, né, também agroflorestas, mais estruturação de viveiros, que podem ser lá nas áreas da reforma agrária. Nós temos muita possibilidade de fazer isso, e também com parceria com os hortos municipais. O quarto bloco é da cultura, educação e saúde. Então, que a gente incentive a educação do campo, não feche nenhuma escola. É muito importante ter esse compromisso por parte dos gestores, nenhuma escola nas áreas rurais. E também que se estimule ao máximo, né? Educação de jovens e adultos, a educação infantil, que é uma grande carência no nosso município, ainda mais na área rural, né? As propostas do MST é para juntar o povo do campo, né, o povo das periferias do campo, dos acampamentos e assentamentos, com o povo das periferias urbanas, mediadas aí pelo alimento, né? Além de, nesse bloco da cultura, educação e saúde, a gente estimular a formação dos programas de saúde da família, a criação desses PSFs nas áreas de assentamento e também uma política de enfrentamento à violência doméstica, né, que a gente sabe que atinge principalmente crianças, mulheres, LGBTs. E, por fim, o último bloco é da infraestrutura. Então, nós apresentamos, né, aos gestores dos municípios, aos candidatos, que eles se empenhem na melhoria e manutenção de pontes, estradas, dos acampamentos e assentamentos, que é tão importante para a circulação das pessoas, para o escoamento da produção e também para a circulação de transporte escolar. E lutar pelo acesso, né, a democratização do acesso à internet em espaços públicos, né, proporcionando que o povo, né, da roça, né, a população que vive no campo possa ter acesso à rede mundial dos computadores, né, que é tão importante hoje do ponto de vista do acesso à comunicação.
Caso esses programas que você citou, o PAA, o PNAE, eles estivessem com uma boa estrutura, a resposta à pandemia seria diferente nessa questão da ameaça da fome?
Sim, sem dúvida. Essa carta, né, ela na realidade está sendo gestada em vários estados, existe um processo de mobilização, o estado de São Paulo também se organizou para poder fazer o lançamento dessa carta, mas além disso, essa carta traz propostas que têm um caráter nacional, do Movimento Sem Terra, pensando na questão dos acampamentos e assentamentos, e também trazendo a atualidade da reforma agrária. Nunca antes nós precisamos tanto da reforma agrária, de políticas que possam fortalecer essa agricultura camponesa. Nós sabemos que hoje, né, é a agricultura camponesa que é responsável por 70% de tudo que se come no Brasil. Então é preciso fortalecer isso. E o município tem uma tarefa fundamental, por isso que essas eleições são tão importantes. Então, além de nacionalizar, né, temas, né, nessa disputa das eleições municipais, nós temos que trazer com muita força o tema da soberania alimentar.
A gente sabe que o governo Bolsonaro não tem a reforma agrária como prioridade, Mas você acha que é um ganho político, no sentido de pressionar o desenvolvimento dessas políticas em nível federal?
Sem dúvida, porque nós tivemos recentemente o veto do presidente Bolsonaro em relação ao PL 735, tão necessário para poder fazer com que os agricultores e agricultoras tenham acesso ao auxílio emergencial, mas além disso, que possam também ter acesso a uma política de crédito para poder viabilizar a sua produção. E o governo Bolsonaro foi completamente omisso e alheio a essa questão do fortalecimento da agricultura familiar, corroborando com a questão do problema da fome no nosso país. Então, é sim nos municípios, né, que estão ali mais sentindo os efeitos da crise, né, de uma maneira dramática, é onde mais pode se exercer uma pressão de base no nosso país, para que tanto os governos estaduais como o governo federal, eles cumpram essa tarefa muito importante de suprir a segurança e a soberania alimentar no nosso país.
Kelly, você citou a questão ambiental, né, que é uma demanda que está sendo apresentada nessa carta, que é uma demanda do MST, e a gente está passando por um grande contexto de destruição, principalmente em relação às queimadas, né, e as denúncias, os fatos mostram que tem uma relação direta com o agronegócio. Nesse sentido, queria que você falasse um pouquinho para a gente diretamente as demandas do Movimento Sem Terra para a área ambiental, como a agroecologia também é uma forma de proteger a Amazônia e a nossa biodiversidade.
Sim, a questão ambiental ela é fundamental, não somente pensando, né, para as populações que vivem no campo, que estão ali mais sob a pressão, né, da expansão da fronteira agrícola, mineral e também do agronegócio, mas também para as populações que vivem nos centros urbanos, né? Porque são as populações dos centros urbanos que são as primeiras a sentir também os efeitos desse colapso climático, né? E são muitos os eventos, né? Como excesso de calor ou excesso de chuvas, uma mudança muito grande no clima, né? E nós sabemos que são as populações das periferias que sentem mais esses efeitos. É por isso que o tema ambiental, ele precisa ganhar muita força nessas eleições municipais. E a gente sabe que o clima depende muito do campo, mas também nas cidades nós precisamos buscar formas de aumentar, né, a recomposição arbórea. Nós podemos também juntar, né, aliar a questão do plantio de árvores com a produção de alimentos. Uma dessas formas é a agrofloresta, onde é possível produzir alimentos abundantemente, de forma diversa, rápida, mas junto com isso e também organizando um grande plantio de árvores, né, alimentando o solo, tal como nos ensinou na Primavera, né, para que a gente tenha alimentos sadios, a gente precisa ter um solo sadio. E ter solo sadio é também pensar nos solos urbanos, né, que hoje são cada vez mais impermeabilizados, estão à mercê da especulação imobiliária.
Tá certo, Kelly, muito obrigada pela entrevista e por ter explicado pra gente direitinho as demandas que o movimento tá trazendo para esse próximo pleito.
Eu que agradeço, até mais.
Entrevistamos Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST, sobre as demandas do movimento para as eleições de 2020. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Muito importantes todas as afirmações da Kelly Maforte. Quem quiser ler com mais calma, é só acessar o site brasildefato.com.br. O material que a Lu Sudré produziu está lá e esse é o caminho para acompanhar a cobertura completa das eleições 2020. Quem quiser baixar de graça o nosso conteúdo é só ir em radiobrasildefato.com.br. A gente segue falando sobre o MST, mas o tema agora é outro. Na segunda-feira, famílias que vivem no acampamento Mandacaru, no município de Traipu, em Alagoas, foram ameaçadas de morte por políticos da região. Segundo os acampados e acampadas, as ameaças partiram do ex-vice-prefeito da cidade de Giraldo Ponciano, município das Redondezas. O nome do sujeito é Severino Correia Cavalcante, conhecido como Severino do Chapéu. Junto dele, quem também teria atuado foi Toninho Monteiro, filho do antigo dono da área. A denúncia é de que os dois exigiram que os camponeses deixassem imediatamente a área sob ameaça de passar com trator e bala por cima de quem estivesse por lá. Sim, essas foram as palavras que os acampados afirmam foram ditas. A gente vai entender melhor o que aconteceu com o repórter do Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Dezenas de famílias sem terra que vivem no acampamento Mandacaru, no município de Traipu, no agreste de Alagoas, foram ameaçadas de morte por políticos da região, na noite de segunda-feira, dia 5. Segundo o MST, as ameaças partiram do ex-vice-prefeito da cidade vizinha de Giraldo Ponciano, o Severino Corrêa Cavalcante, conhecido como Severino do Chapéu, além de Toinho Monteiro, filho do antigo dono da área. Acompanhados de capangas, os dois exigiram que os camponeses deixassem imediatamente a área, onde vivem por mais de 18 anos. De acordo com Débora Nunes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, os políticos disseram que iriam passar com trator e bala por cima de quem estiver por lá.
Quem estiveram na área, encontraram poucas famílias no momento, na área do acampamento, pois as demais estavam na roça, né? E ali eles além de tirarem a bandeira, né, deixaram o recado de que as famílias teriam até o dia de ontem para sair de lá, porque hoje eles iriam para tirar as famílias à bala, né, e passar o trator por cima das mesmas.
As famílias vivem no local há 18 anos e se dedicam à roça, principalmente à produção de feijão, milho, palma e criação de pequenos animais. Na área existe ainda uma escola de jovens e adultos. No começo de 2020, mesmo após várias tentativas de negociação com o poder público, as famílias foram despejadas da área. Com a pandemia de coronavírus, elas foram autorizadas a voltar para a terra no mês de abril. Segundo Débora Nunes, os órgãos competentes já foram acionados para acompanhar o caso e garantir a segurança dos acampados.
Nós não podemos permitir que em tempos de pandemia, em tempos, né, que nós vivemos uma crise aprofundada no nosso país, no nosso estado, em todo mundo, famílias sejam despejadas, famílias percam a possibilidade de estar na terra e tirando o seu sustento através da produção de alimentos saudáveis.
O Brasil de Fato tentou entrar em contato com Severino Corrêa Cavalcante e Toinho Monteiro, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Denúncia seríssima. Como o Eric pontuou, nossa reportagem ainda não teve o retorno dos acusados. É claro que vamos ficar em cima. Qualquer desdobramento você fica sabendo aqui no Bem Viver. Bom, agora chegou o momento de atualizar a situação da pandemia no Brasil e no mundo. No quadro direto da redação, nós vamos chamar a nossa repórter Lu Sudré, de São Paulo. Olá, Lu, tudo bem?
Olá, Nara. Tudo bem por aqui? Espero que por aí também. Bom, o total de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no Brasil chegou a 4.969.141 nesta terça-feira, dia 6. Entre segunda e terça, foram confirmados 41.906 novos casos e 819 vítimas fatais da doença, segundo as informações do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Os óbitos causados pela Covid já chegam a 147.494. São Paulo registra 1.010.839 casos e segue no primeiro lugar na lista de estados mais afetados, com 36.490 mortes. Bahia aparece logo depois, com 318.147 infecções e 6.985 óbitos. Minas Gerais está em terceiro, com 310.124 contaminações e 7.704 óbitos. O Rio de Janeiro, por sua vez, contabiliza 275.415 infecções e é o segundo estado com mais vítimas fatais. São 18.883 óbitos no estado. E agora eu tenho uma boa notícia, Nara. O diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta terça-feira, dia 6, que a vacina contra o coronavírus pode estar pronta ainda em 2020. A afirmação representa uma mudança de tom, já que a OMS vinha tratando o tema com menos otimismo e mais cautela. Tedros afirmou que há esperança no discurso final dos dois dias de encontros do Conselho Executivo da organização. A nova abordagem vem menos de uma semana após a OMS anunciar que está aberta a possibilidade de aprovação de imunizantes para uso emergencial. De acordo com dados da OMS, há 193 pesquisas em andamento para um imunizante contra o coronavírus e 42 deles já estão em fase de ensaios clínicos. Ainda assim, a organização reafirma que esforços das nações para conter a pandemia não devem levar em consideração apenas o horizonte de aprovação de uma vacina. Para a OMS, é preciso manter e reforçar medidas que diminuam mortes e contaminações rapidamente, como o distanciamento e a testagem. A entidade alerta para o número alto de novos infectados por dia, estimados em cerca de 2 milhões a cada 24 horas. Oficialmente, mais de 35 milhões e 600 mil pessoas já pegaram a Covid-19 em todo o mundo. Levando em consideração a subnotificação, a OMS calcula que o coronavírus já tem atingido 10% da humanidade. De acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, o número de mortes global pela Covid-19 é de 1.050.371. Fico por aqui, Nara. Um abraço e até mais. Lu Sodré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sodré. Vamos seguir falando sobre o coronavírus. Foi divulgado um número nesta semana muito preocupante. Os casos de síndrome aguda respiratória grave estão aumentando em pelo menos 7 capitais brasileiras. A gente tem que dar atenção porque a síndrome aguda respiratória grave tem como uma das suas causas principais atualmente o coronavírus, ou seja, mais um dado que indica que a situação não está controlada em algumas cidades, mesmo que esses locais estejam apresentando queda no número de casos de Covid. Bom, vamos entender melhor quais capitais apresentaram o aumento.
Apesar de um sinal de queda no cenário natural, dados do Infogripe apontam para uma tendência de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave em 7 capitais brasileiras: Manaus, Macapá, Aracaju, Fortaleza, Recife, Florianópolis e Rio de Janeiro. Os dados do Sistema de Monitoramento da Fiocruz se baseiam na semana de 20 a 26 de setembro. O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, destaca que o país permanece na zona de risco alto para síndrome respiratória aguda grave. Ele chama a atenção para as medidas de flexibilização anunciadas no Rio de Janeiro e manifesta preocupação com a possibilidade de nova alta na curva de contágio do novo coronavírus, com a tendência de crescimento observada nas últimas semanas de apuração da pesquisa devido a uma maior interação entre as pessoas. O pesquisador da Fiocruz faz um alerta.
Bom, o fundamental é que a população tenha a consciência que ainda estamos em um momento bastante delicado. A população, à medida do possível, mantenha sempre distanciamento, né, eventuais encontros, dá preferência para locais abertos, amplos. Máscara, fundamental manter o uso da máscara, higienização, porque o vírus ainda está presente, nós ainda temos muita gente suscetível, né, e à medida que nós vamos retomando, isso facilita a transmissão.
Marcelo Gomes também ressalta a importância das ações de vigilância e monitoramento dos dados por parte dos agentes públicos.
Que justamente a gente possa identificar rapidamente qualquer mudança aí no padrão, né, do número de casos, identificar rapidamente eventuais surtos para poder agir com rapidez, né, e constantemente reavaliar as ações planejadas e eventualmente até reavaliar ações já implementadas, né, sempre à luz do que nós temos de dados consolidados em relação ao número de casos.
Dados da Fundação Oswaldo Cruz revelam que este ano, quase 98% dos casos de síndrome respiratória aguda grave registrados no país e 99% dos óbitos foram causados pelo coronavírus. No Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, até o último domingo foram confirmados 27.701 casos de infecção e 18.769 óbitos em todo o Rio de Janeiro. Os dados oficiais também apontam que 248.031 pacientes se recuperaram da doença. Na capital fluminense, os últimos números da pandemia totalizam 106.170 notificações e 11.107 mortos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Mas números que nos trazem preocupação e mostram que ainda precisamos ser rígidos nos cuidados. É claro que tem muita gente que já está trabalhando na rua, precisa sair de casa por outros motivos, dá para entender perfeitamente, mas a gente reforça que as mesmas medidas que tínhamos em março ainda estão em vigor. Ou seja, usar máscara, evitar aglomeração, higienizar as mãos sempre que possível e quem puder tem que ficar em casa. Todo mundo lembra disso, né? Ontem nós falamos sobre a produção de vacinas aqui no Bem Viver, ouvimos uma reportagem de como o Brasil está envolvido nesse processo. Bom, hoje temos uma atualização, olha que legal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai começar a testar uma vacina utilizada na prevenção da tuberculose para descobrir se ela tem efeitos no combate ao coronavírus. É a BCG. Importante já esclarecer que será um processo longo de pelo menos um ano. A ideia não é competir com nenhuma das vacinas que estão em desenvolvimento pelo mundo. Aliás, essa ideia de competição na ciência atualmente precisa ser deixada de lado. O que está acontecendo é que os pesquisadores estão trabalhando em paralelo para conseguir chegar a uma vacina o mais rápido possível e controlar a pandemia que está trazendo prejuízo para todo mundo. Bom, quem esclareceu sobre o uso da BCG foi a própria coordenadora do estudo, a pesquisadora Fernanda Mello. Ela comentou também um pouco de como vai funcionar o processo da pesquisa para ver se a vacina vai ser efetiva contra a Covid. Serão 1.000 profissionais de saúde vacinados com a BCG. Por 12 meses, eles serão acompanhados para analisar as respostas que cada sistema imunológico vai apresentar. Bom, só para aproveitar, já que eu falei da BCG, ela é uma das vacinas que faz parte da campanha nacional de imunização lançada no início da semana. A gente comentou aqui no programa na segunda-feira. Eu estou reforçando aqui porque essa ação é muito importante. Este ano, o Brasil está com os índices mais baixos de imunização dos últimos anos. É muito importante levar seu filho, sua filha para se vacinar. O foco da campanha são as crianças e adolescentes de até 15 anos. Mas vale a gente lembrar que adulto também tem cartão de vacina, hein? Dá uma olhada na caderneta de vacinação de todo mundo, vê o que tá faltando e parte pro posto de saúde. Só não esquece da máscara. Tem mais assuntos sobre a Covid-19 aqui no Bem Viver, super relação com essa notícia da pesquisa da UFRJ, porque a gente vai falar mais ainda de ciência trabalhando. Você já ouviu falar das células T? A gente já comentou um pouco aqui no programa, estudos mostram que elas são importantes no combate de doenças virais, como, por exemplo, a Covid. As células T fazem parte do sistema imunológico, por isso atuam diretamente para defender o nosso corpo de infecções. Os estudos mostram que a produção está diretamente ligada à prática regular de atividade física. Então, uma pesquisa brasileira recente levanta a hipótese de que quem se exercita regularmente fortalece a imunização e fica mais protegido contra doenças. Enfim, sempre muita cautela quando a gente fala que isso ou aquilo ajuda a combater qualquer doença, principalmente em relação à Covid, que é uma doença que a gente conhece pouco. É importante frisar que não é praticando esporte que você vai estar protegido da Covid, não. Mas é claro que é muito importante ouvir a ciência e claro que exercício físico é sempre bom. Por isso, te convido a escutar o material da Rádio USP. Vamos ouvir o que o professor José Carlos Fará tem para dizer. A entrevista é da repórter Ivani Ferreira.
Olá, ouvintes. Em um recente estudo publicado na revista Sociedade Brasileira de Imunologia, os autores identificaram a importância dos linfócitos T, ou comumente chamado de células T, que são células com funções imunológicas importantes que atuam eficazmente nas respostas antivirais, seja através da produção de citocinas ou eliminando ativamente células infectadas. Isso não é novidade. O interessante é que as células T podem assumir um papel mais central nas respostas do coronavírus. Muitos estudos ainda estão focando nas células T, que poderão indicar como essas células podem combater o SARS-CoV-2 em pessoas que apresentam pouco ou nenhum sintoma, que podem já estar eliminando a infecção através da reação dessas células T. Mas, friso aqui que é tão interessante quanto o possível papel benéfico das células T no sistema imunológico é que a produção dessas células são diretamente influenciadas pela prática da atividade física, seja ela leve ou moderada. Há muitos trabalhos na literatura que comprovam o efeito benéfico da atividade física no sistema imunológico e na produção de células T. Como já comentado em colunas anteriores, o sistema imune é uma porta de entrada para qualquer infecção. Quando se está sadio, essa porta se fecha e a atividade física, como já vimos, tem um papel importantíssimo nesse processo. Repetindo, a prática da atividade física aumenta a produção de células T que podem sim, dependendo das pesquisas daqui para frente, combater o Covid-19.
Professor, devemos praticar atividade física para nos proteger da Covid-19?
Sim, mas não em relação só ao Covid. Isso não tem sombra de dúvida. Já comentamos em colunas anteriores da importância de se ter um sistema imune fortalecido, seja para qualquer doença. Como sempre enfatizamos nessas colunas, a prática da atividade física sempre é benéfica, não só agora por causa do Covid, mas também lembro de outras doenças crônicas graves, como a hipertensão, a diabetes, a obesidade e alguns tipos de câncer muito comum entre as pessoas, e que os efeitos benéficos da atividade física se contrapõem aos efeitos nocivos dessas doenças. Acredito que com o Covid não será diferente. A atividade física deve sim ajudar muito no fortalecimento do sistema imune e nessa produção de células T.
Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP.
Bom, acho que o professor deixou bem claro que a ideia não é combater coronavírus fazendo exercício físico, gente, isso não existe, viu? Vocês lembram do presidente Jair Bolsonaro falando que porque tinha histórico de atleta, a Covid não afetaria ele? Fake news, isso não tem nenhum embasamento da ciência. Mas como o professor falou, atividade física é sim uma necessidade para a saúde do corpo. É um cuidado importante para que todo o nosso organismo funcione bem. Isso, é claro, a ciência prova todo dia. No entanto, se uma pessoa sai todo dia para praticar atividade física de maneira irresponsável, ou seja, sem os cuidados sanitários de distanciamento social e uso de máscara, ela está se expondo ao vírus de qualquer forma. E os efeitos do coronavírus no corpo de cada pessoa estão longe de serem simples de entender. Você sabia, por exemplo, que 25% das mortes por Covid no Brasil ocorreram entre pessoas com menos de 60 anos. Uma parte desse grupo não apresentava nenhuma das ditas comorbidades, ou seja, todo mundo está sujeito aos efeitos mais severos da Covid. Independentemente disso, uma pessoa contaminada tem potencial de transmitir o vírus para muita gente, mesmo que não tenha sintomas. Enfim, tudo isso para deixar claro que as atividades são importantes sim para a nossa saúde, sempre para qualquer situação, mas combater o coronavírus só tem uma alternativa no momento, isolamento social e quando precisar sair de casa, todos os cuidados com distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. E a partir de hoje você vai acompanhar uma série de conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato sobre a qualidade do ar do país. A gente vai começar esse debate falando sobre as emissões de poluentes por veículos. O Brasil tem um programa de diminuição dessas emissões desde a década de 1980, que é implementado em fases e de acordo com as melhorias da tecnologia para automóveis, caminhões, ônibus e motos com motores mais limpos. Há uma nova fase prevista para 2022 que tem potencial de diminuir em cerca de 80% as emissões dos veículos mais pesados, movidos a diesel. Você não ouviu errado, não. O potencial é de diminuição em 80% desses poluentes. É muita coisa, mas a indústria automotiva quer adiar essa fase, alegando falta de dinheiro por causa da pandemia do coronavírus, mesmo tendo aumentado os lucros no ano passado e com as tecnologias já disponíveis nas matrizes das montadoras. O setor insiste nessa narrativa que pode levar centenas de milhares de brasileiros ao adoecimento. Na nossa série, você vai ficar sabendo mais sobre os diversos aspectos desse tema, as questões políticas e judiciais envolvidas, os danos à saúde dos brasileiros e que impactos isso vai causar ao ar do Brasil, que já tem qualidade ruim nas grandes e médias cidades. Então me acompanhe agora na primeira reportagem desse material. Ambientalistas temem que o próximo desmonte do governo na área ambiental possa afetar em cheio uma das políticas mais antigas de qualidade do ar no Brasil, o PROCONVE, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos. A questão também preocupa pesquisadores e organizações da sociedade civil. Isso porque representantes da indústria automobilística vêm tentando adiar os prazos que determinam o uso de tecnologias mais limpas. O PROCONVE existe desde 1986 e define limites de emissão de poluentes para veículos. anos. A implementação de novas tecnologias nos automóveis para esse fim é feita de maneira gradual no Brasil, com prazos de adequação para cada etapa. A próxima fase, voltada a veículos pesados, está prevista para ser colocada em prática a partir de 2022. Esse tempo de adequação foi definido em 2018, com participação das próprias empresas. Carmen Araújo, especialista em gestão ambiental e diretora do Conselho Internacional para Transportes Limpos, reforça a importância da restrição nas emissões. De acordo com ela, um dos objetivos é justamente compensar os danos causados pelo aumento da frota no Brasil.
Tivemos grandes avanços desde a primeira fase do PROCONVE até agora, só que não suficiente para suplantar esse crescimento da frota. Nós ainda temos problemas em grandes cidades de qualidade do ar. Então, as pessoas que moram em grandes cidades estão respirando ainda um ar muito ruim.
Ônibus e caminhões são os maiores responsáveis pela poluição causada por veículos. Segundo um estudo da Universidade de São Paulo, divulgado em 2018, eles representam apenas 5% da frota no estado, mas respondem por metade da poluição do ar. A etapa do PROCONVE, que as indústrias querem adiar, tem potencial de diminuir até 90% desse estrago. A justificativa para o adiamento está nos supostos prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus ao setor automobilístico. Como em toda a economia brasileira, houve retração em 2020. No entanto, em 2019, as vendas cresceram cerca de 8,5% na comparação com o ano anterior, o melhor resultado desde 2014. Atualmente, o Brasil é o mais atrasado na adoção de novas medidas entre as nações com os maiores mercados automobilísticos do mundo. Segundo Carmen Araújo, já existe uma defasagem de cerca de 4 anos, que será ampliada com o aumento dos prazos.
Nós estamos falando de uma implementação em 2022 para veículos novos e 2023 para todos os veículos, então ele entra dessa forma. Então, agora, os argumentos têm sido que eu interrompi testes durante a pandemia e coisas desse tipo. Essa tecnologia já existe nas matrizes desses fabricantes há mais de 10 anos. Então, não é uma tecnologia que nós estamos inventando aqui. Mas nós, por exemplo, exportamos essa tecnologia para o Chile, produzida aqui.
A especialista completa.
O prazo é suficiente. Nós temos países, por exemplo, Índia, com PIB muito menor que nosso, com fabricantes locais que não são multinacionais, que pularam de uma fase mais simples, né, para essa fase e entraram no meio da pandemia, adiando só 15 dias por conta da pandemia e ter os estoques do veículo antigo.
O Ministério Público Federal recomendou ao Ministério do Meio Ambiente que as normas de diminuição das emissões sejam mantidas. No documento, o órgão considera uma série de aspectos de proteção ambiental, da saúde humana e do desenvolvimento do país previstos em lei. Se as recomendações forem descumpridas pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o MPF, pode optar por uma ação judicial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E ao contrário do argumento das empresas para postergar o prazo em decorrência da pandemia, o Ministério Público reforçou que as medidas são mais urgentes ainda justamente por causa do coronavírus. O órgão aponta que uma série de pesquisas recentes mostram que a poluição pode levar a aumentos significativos no número de casos e mortes pela doença. Bom, e lembrando que esse foi o primeiro capítulo da série sobre a qualidade do ar. Amanhã a gente volta com mais uma reportagem sobre o tema.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Você com certeza se lembra do crime de Mariana, né? Vamos completar 5 anos no início de novembro, para ser mais exata, no dia 5. Para quem não lembra, a barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, a abrigava toneladas e toneladas de rejeitos de mineração e em 5 de novembro de 2015 ela se rompeu, criando uma onda gigante de lama que deixou 19 mortos. Além do dano ambiental, que foi gravíssimo, a lama atingiu o Rio Doce, foi indo até chegar ao mar em Regência, no Espírito Santo. O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, ainda realiza um trabalho de acompanhamento dos afetados por esse crime. Na segunda-feira, o movimento lançou uma jornada de lutas. A ação vai durar o mês inteiro com uma série de transmissões pela internet sobre os impactos das barragens no país. Vamos entender mais com a repórter do Brasil de Fato, Amélia Gomes.
O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, completa 5 anos no próximo dia 5 de novembro. O crime, cometido pela mineradora Samarco, controlada pela Vale e BHP Billiton, deixou 19 pessoas sem vida, além de destruir comunidades e a biodiversidade da bacia do Rio Doce. O Movimento dos Atingidos por Barragens acompanha as vítimas do caso desde os primeiros momentos. E por isso, o MAB decidiu promover a jornada de lutas Vale com a Injustiça nas Mãos, 5 anos sem reparação no Rio Doce. A programação teve início nesta segunda-feira, dia 5, e segue até o dia 5 de novembro, com seminários, lives, atos políticos e a inauguração da casa construída pelos integrantes do movimento. O MAB denuncia que as famílias atingidas pelo crime na bacia do Rio Doce continuaram tendo seus direitos violados ao longo desses 5 anos, inclusive pela Justiça. A abertura da jornada nesta segunda-feira, dia 5, teve a presença de Baskuti Tunkaki, relator das Nações Unidas, que visitou o estado após o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019 e, em recente relatório, elencou fortes críticas à atuação do estado de Minas Gerais, ao governo federal e às mineradoras. Além de vários estudiosos e lideranças, a transmissão ao vivo mostrou o depoimento de mulheres atingidas pelo crime. Creuza Campelo, da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, contou como descobriu na prática que a água em que ela pescava estava contaminada, diferente do que a Fundação Renova afirmava.
O caranguejo estava morrendo, o caranguejo todo morrendo, a gente pegava o caranguejo lá, quando chegava em casa estava quase tudo morto. Aí a gente amarrando e os caranguejos morrendo nas cordas, toda hora tinha que tirar das cordas. Aí tanto eu comprava como eu pegava, e eu estava tomando muito prejuízo, tomei muito prejuízo mesmo. Só que eu conversei que não estava sabendo o que estava acontecendo, estava dando coceira até na parte íntima. Machucado no corpo, aquela boia d'água.
O seminário e a abertura oficial, que aconteceu na segunda-feira, foram gravados no canal do YouTube do MAB. A programação segue com atividades previstas com mais 3 datas neste mês de outubro, sendo os dias 8, 30 e 31. Para o mês de novembro, estão previstas 2 atividades que também integram a Jornada dos Atingidos. No dia 3 e no dia 5 vão ser realizadas atividades virtuais e também presenciais. O canal do MAB no YouTube pode ser acessado digitando MAB Brasil, M-A-B Brasil. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
Como disse a Amélia, quem tiver interesse em acompanhar as transmissões e saber mais da jornada pode acessar o canal do MAB no YouTube. Se não, no site radiobrasildefato.com.br você encontra a versão online dessa matéria, lá tem todos os links. Ainda falando sobre a Vale, temos mais um material para compartilhar, mas no caso é sobre outro crime cometido de Brumadinho em janeiro do ano passado. Recentemente foi estipulada a multa para a empresa, ficou no valor de 250 milhões de reais. Junto com isso, um acordo feito pela Vale com o Ministério do Meio Ambiente permitiu que esse dinheiro fosse administrado pela própria empresa. Esse valor deverá ser aplicado em uma série de obrigações, como investimentos em parques nacionais, programas de saneamento e manejo de resíduos em cidades de Minas. Tanto o MAB como o Ministério Público Federal estão contestando os pontos desse acordo e a forma com que ele foi feito. É uma situação complexa. Quem vai explicar é o repórter do Brasil de Fato, Pedro Rafael Vilela.
A Vale já está administrando os 250 milhões de reais em recursos das próprias multas aplicadas pelo Ibama por causa da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. A mineradora é responsável pelo maior desastre ambiental da história do país, com o rompimento da barragem de rejeitos minerais em janeiro de 2019. O acordo para a gestão dos valores foi anunciado no início de julho pela empresa e pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Algumas semanas depois, o pacto foi homologado pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. Pelos termos assinados entre as partes, a mineradora vai apresentar e executar os projetos a serem financiados com o valor das multas. O plano prevê melhorias na infraestrutura de 7 parques nacionais e em programas de saneamento, manejo de resíduos e áreas verdes urbanas em municípios do estado. Não há obrigatoriedade de aplicação dos recursos em projetos relacionados à região atingida pelo rompimento da barragem. O prazo para a realização dos investimentos é de 3 anos. O acordo, no entanto, é alvo do Ministério Público Federal em Minas Gerais. Em recurso interposto na semana passada, procuradores do MPF no estado pediram a nulidade da sentença que homologou o pacto. O primeiro argumento é de que a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte não teria competência para analisar o caso. Eles também alegam que o MPF sequer foi intimado a se manifestar sobre o assunto, como determina a legislação. Para Ana Galeb, assessora jurídica popular e militante do MAB, o movimento dos atingidos por barragens, houve um movimento claro para favorecer a Vale.
Um desses problemas é justamente a escolha do juízo da 12ª Vara Federal, tendo em vista que as decisões que vêm sendo dadas no processo do Rio Doce, elas têm beneficiado mais as empresas do que os atingidos do processo de reparação em si. Para que os objetivos desse acordo fossem aceitos e homologados por um juízo sem que houvesse nenhuma contestação, né? Que esses objetivos são justamente conceder a Vale poderes de gestão e de polícia nas unidades de conservação em territórios que são de interesse da própria mineradora, né? Tem interesse econômico por trás disso.
Ainda segundo Ana Galeb, o acordo não prevê a participação dos atingidos na gestão dos recursos. Outro ponto crítico do acordo com o Ministério do Meio Ambiente é o que prevê que a Vale assumirá a gestão completa dos projetos de preservação dos parques nacionais. Um dos parques que ficarão sob gestão da Vale é o da Serra da Gandarela, que é entrecortado por diversos projetos de mineração. Criado em 2014 para proteger uma importante porção da Mata Atlântica, o parque fica no coração do quadrilátero ferrífero, ao sul da Serra do Espinhaço, a cerca de 40 quilômetros de Belo Horizonte. Inicialmente previsto para ter 38 mil hectares, a área final do parque ficou em cerca de 31 mil para excluir justamente um projeto de extração de ferro da Vale na região, o Apollo. Para a advogada Ana Galeb, o conflito de interesses nesse caso é explícito.
Sobre esses conflitos de interesse, você tem diversos desses territórios que têm um potencial de mineração muito grande e a homologação desse acordo da Carta Verde para que a Vale comece a atuar com um poder paralelo nesses territórios.
O Brasil de Fato procurou a Vale para comentar sobre os eventuais conflitos de interesse da companhia na gestão de projetos de conservação ambiental em Minas. A reportagem também pediu um posicionamento sobre o recurso apresentado pelo MPF para suspender os efeitos do acordo, mas a empresa não respondeu. Ibama e ICMBio também foram procurados, mas se limitaram a informar que as informações disponíveis sobre o caso já foram divulgadas nos canais oficiais do governo federal. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Rafael Vilela.
Como Pedro trouxe, o Ministério Público entrou com recurso sobre a decisão da Justiça Federal de Belo Horizonte, mais um caso que o Brasil de Fato vai acompanhar de perto e, é claro, vai chegar tudo aqui no Bem Viver. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
E olha, para fechar o programa, separamos uma dica final. O Conselho Indígena de Roraima lançou uma cartilha que reúne receitas medicinais. É um material extremamente rico, reúne conhecimento de 7 etnias diferentes. Vamos ver a reportagem de Bianca Paiva, da Rádio Agência Nacional, para conhecer mais essa cartilha.
Pomadas, xaropes, chás, garrafadas, banhos e resinas. Uma cartilha lançada recentemente pelo CIR, Conselho Indígena de Roraima, reúne receitas desses produtos e preparos da medicina tradicional dos povos indígenas do estado. São conhecimentos passados de geração para geração pelas etnias Iecuana, Makuxi, Wapixana, Taurepang, Ingaricó, Waiwai e Yanomami. O material foi produzido pelos próprios indígenas durante oficinas realizadas nos meses de fevereiro e março. Cerca de 80 pessoas participaram de todo o processo, entre idosos, mulheres e jovens indígenas. Para a coordenadora-geral do Movimento das Mulheres Indígenas do CIR, Maria Betânia Makuxi, a cartilha é uma forma de valorizar os saberes tradicionais e a utilização de plantas medicinais.
Valorizar e fortalecer o uso da medicina tradicional através dos conhecimentos que a gente tem da nossa cultura, né? Dos pajé, bezedor, curador, parteiras e a mãe natureza sempre, né? Para que tenha, né, esse maior empenho e valorização das plantas medicinais, claro, sempre respeitando os mitos e as culturas indígenas.
A cartilha possui 34 receitas da medicina tradicional indígena. Entre elas, há algumas direcionadas para o tratamento da Covid-19, como os chás de boldo e de limão, que ajudaram no enfrentamento da doença nas comunidades. É o que explica a Maria Betânia Makuxi.
E o chá de boldo, ele é um tratamento quando o fígado está, né, inflamado, quando também a gente sente febre forte. Então, o chá de boldo também foi importante e essencial na recuperação do tratamento da Covid-19. O chá de hortelã também foi uma receita muito utilizada. O chá de limão com alho e mel foi essencial também, porque esse vírus vinha como tipo uma pneumonia, né? Foram feitos vários xaropes também, com várias receitas, com várias plantas, ervas.
A cartilha Receitas da Medicina Tradicional dos Indígenas de Roraima teve uma tiragem inicial de 2.000 exemplares. O material será distribuído gratuitamente em comunidades do estado. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Olha, o material foi feito para ser distribuído só lá em Roraima. Quem não é de lá, mas quer saber um pouquinho mais dessa produção da cartilha, eu recomendo que acesse o site cir.com.br. Para não ficar dúvida, vou soletrar. É cir.com.br, cir.com.br. Logo na capa tem um link que explica outros detalhes da confecção da cartilha. E o Bem Viver desta quarta-feira, 7 de outubro, vai ficando por aqui. Mas amanhã, você já sabe, eu tô de volta com mais uma edição. E você ouve o programa às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, capital, e 93,3 FM na Baixada Santista, nesse mesmo horário. A gente está também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, e tem uma grande rede de emissoras transmitindo o programa em vários municípios brasileiros em diferentes horários. Olha só a lista, tá com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, ainda aqui em São Paulo, a Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Também está com a gente a Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. A Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, cidade do Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. Também está com a gente a Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. A Rádio Palermo de São Paulo, que está na página www.radiopalermo.com.br. A Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. E a Rádio Folha 390, que você pode ouvir no site folha390.com.br. A gente está também nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. É só colocar o nome do programa lá no campo de busca que você encontra o Bem Viver para ouvir em qualquer lugar do mundo, a hora que quiser. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã e a gente vai estar te esperando para mais uma edição do Bem Viver. Então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.